Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 7 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Obrigação de estados e municípios fazerem levantamento de crianças fora das creches é sancionada. Comissão aprova aumento de penas para casos de estelionato contra mulheres. Câmara aprova estado de calamidade no Rio Grande do Sul e dispensa estado de obrigações do limite de gastos. O presidente da Câmara defende união de forças políticas em torno de medidas para a reconstrução dos locais atingidos pelas inundações. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão do plenário e tem as informações.
Na primeira sessão, depois do desastre climático que deixou mais de 80 mortes e 150 mil pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados aprovou mensagem do governo federal que reconhece estado de calamidade no estado até 31 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul fica excepcionalmente dispensado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. Além das mais de 80 mortes, mais de 110 pessoas estão desaparecidas em função de temporais que começaram há 10 dias e atingiram 364 municípios, inclusive a capital, Porto Alegre. Parte do estado está sem energia elétrica, água e comunicação. Também foram destruídas pontes e estradas. A mensagem do Executivo que reconhece o estado de calamidade e dispensa o cumprimento de exigências de controle de gastos foi aprovada pela Câmara em tempo recorde, em plena segunda-feira, dia não usual de votações no plenário da Câmara. O texto foi aprovado por unanimidade depois de acordo de líderes feito na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. A união em torno da medida que flexibiliza as regras fiscais para o Rio Grande do Sul foi destacada pelo deputado Merlong Solano, do PT do Piauí.
A articulação do presidente Lula junto com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado de uma lei orçamentária especial para que o Brasil possa ampliar a operação de socorro ao Rio Grande do Sul e, mais do que isso, desencadear na sequência um amplo programa de reconstrução daquele estado que vai precisar muito disso. É inclusive um aprendizado para o nosso país e para o mundo, porque tragédias como essa, infelizmente, tenho que dizer, voltarão a acontecer não só no Brasil, mas no mundo.
O texto aprovado permite que o governo federal não inclua no limite de gastos os créditos orçamentários extraordinários que serão empregados na recuperação do estado. Esse limite, conhecido como meta de resultado fiscal, é a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo. O estado de calamidade também dispensa o governo gaúcho de punições previstas na lei que trata de responsabilidade fiscal. Uma delas é a proibição de contratar operações de crédito e de receber recursos federais em caso de dívida acima do limite permitido. O texto aprovado teve parecer favorável do relator, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Mas a tragédia no Rio Grande do Sul provocou debate no plenário. A oposição criticou a distribuição de recursos orçamentários, como diz o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro.
81 bilhões! Para aumento para juízes, 16 bilhões para a Lei Rouanet, 3,3 bilhões em viagens do governo e somente 0,3 bilhões, quer dizer, 300 milhões para a ajuda do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai falar de pacto federativo. O Rio Grande do Sul, e aí não é problema só do governo Lula, não, é de todos os governos, que a gente tem que rever esse pacto federativo.
Já o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu mais recursos no orçamento para a prevenção de desastres climáticos.
É inadmissível que um país do tamanho do Brasil, com a diversidade climática que nós temos, nós não tenhamos uma política de prevenção aos desastres do meio ambiente. E o Brasil não tem dotação orçamentária para prevenção contra acidentes climáticos. Precisamos tê-los, precisamos evoluir nessa área.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a união das forças políticas em torno das medidas necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul. No fim de semana, antes da votação, ele visitou pessoalmente as áreas atingidas.
Nesse momento é momento de afastarmos qualquer tipo de politização, de polarização, de ideologia, em respeito às vítimas que já foram, aos familiares que sofrem, aos centenas de desaparecidos, a um trabalho que não vai ser pequeno nem rápido. O sentimento da Câmara dos Deputados hoje é votarmos a urgência, é votarmos o mérito e darmos prosseguimento para que governador do estado, prefeitos, autoridades, possam traçar uma linha de atuação.
A mensagem do governo federal que reconhece estado de calamidade no Rio Grande do Sul e dispensa o estado de obedecer a várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Sancionada a obrigação de estados e municípios fazerem levantamento de crianças que estão fora das creches. O objetivo é criar uma lista de espera, como informa o repórter João Gabriel Freitas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que obriga estados e municípios a fazerem um levantamento anual dos alunos de até 3 anos que estão fora das creches. A partir da pesquisa, os gestores públicos deverão organizar uma lista de espera levando em consideração a situação socioeconômica da família. Além disso, devem ser consideradas questões geográficas, como a distância da casa até a creche. A lei teve origem na Câmara dos Deputados. O relator do projeto, deputado Amon Mandel, do Cidadania de Amazonas, destaca que as prefeituras serão obrigadas a buscar de forma ativa pelas crianças que estão sem acesso. O parlamentar explica que os municípios e os estados mais transparentes em relação aos alunos fora das creches terão prioridade no envio de recursos.
Em muitas cidades, a gente sequer sabe qual é a quantidade de pessoas que está esperando por uma vaga nas creches porque as prefeituras não divulgam. E por isso, nós mudamos a legislação federal para trazer mais transparência nesse processo e também para priorizar o envio dos recursos para os municípios que são mais transparentes e que obedecem a essas normas.
Frequentar as creches não é obrigatório no país, mas é um direito previsto na Constituição Federal. Segundo o Censo Escolar do IBGE, cerca de 40% das crianças até os 3 anos de idade estão matriculadas. O objetivo do Plano Nacional de Educação, estipulado pelo governo em 2014, é encerrar 2024 com pelo menos 50%, aproximadamente 5 milhões de matrículas no atendimento da primeira infância. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova projeto que aumenta a pena para casos de estelionato contra mulheres. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou projeto que aumenta a pena para o estelionato praticado contra mulheres em determinadas situações. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora do texto, explicou quais seriam esses casos envolvendo relações amorosas.
Se utiliza da sua capacidade de controle daquela mulher para usurpar dela e, portanto, roubá-la. Esse é um estelionato quando é decorrente dessa relação que é tão íntima que faz com que você tenha esse poder de mando sobre a mulher.
A previsão é que a pena seja aumentada de 1/3 ao dobro. Hoje, o Código Penal estabelece pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa para o crime de estelionato. A justiça tem identificado o estelionato amoroso, que ocorre quando um dos parceiros de uma relação amorosa só estabelece a relação para fazer dívidas em nome do outro ou gastar o dinheiro do outro. A vítima de um estelionatário que começou o namoro em 2021 em Brasília conta que após 7 meses já era responsável por uma dívida de R$1 milhão. Ela só deixou o relacionamento porque começou a ser cobrada pelas dívidas e foi alertada por conhecidos para que pesquisasse sobre o homem na internet. E soube que ele já respondia a processos por casos semelhantes. Hoje, com 38 anos, ela procura se reerguer.
Estelionato, principalmente com mulher, tinha que ser um crime assim que a pessoa fosse presa imediata. Por quê? Porque ele destrói sonhos, ele destrói vida. Eu trabalhei 16 anos, eu passei anos e anos sem tirar férias, ralando para construir tudo que eu perdi em 7 meses. Então, assim, eles acabam com a vida da pessoa. Ele só não mata, mas por dentro ele destrói a pessoa.
Leosmar Moreira, advogado da vítima, diz que a punição para o crime de estelionato é leve e que é difícil ser preso por isso.
O crime de estelionato aqui no Brasil ele é bem branda a condenação. Tendo essa nova política de enrijecer a pena dessa conduta, eu acredito que, pelo menos num primeiro momento, vai inibir a pessoa de querer fazer isso, né? Porque acaba se tornando uma profissão, que quem pratica essa conduta acaba fazendo em vários estados. E, infelizmente, com a legislação branda, a gente não tem perspectiva de prisão dessa pessoa.
O projeto que aumenta a pena para o estelionato praticado contra mulheres será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele também terá que passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Proposta aprovada por comissão da Câmara obriga o companheiro que agredir a mulher a compensar a vítima financeiramente. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão da Mulher aprovou o projeto que obriga o companheiro agressor a ressarcir a mulher vítima de violência doméstica com a parte que cabe a ele na divisão dos bens. A mudança seria incluída no Código Civil. O parecer da relatora, deputada Silvia Alves, do União de Goiás, foi favorável ao texto.
Na verdade, a gente nem precisaria de um projeto de lei, né? Deveria ser sabido, deveria ser de uma forma até de justiça, que esses covardes agressores, né, ressarcissem essas vítimas da violência. Aliás, eles causam danos não somente físicos, como psicológicos, de todas as outras formas, não somente a elas, as mulheres. Mas sim, no Brasil parece que é preciso doer no bolso para que haja, de fato, um banimento ali dessa situação da violência doméstica.
A Lei Maria da Penha já garante que o ressarcimento da mulher vítima de violência não pode trazer impacto ao patrimônio dela ou de seus dependentes. A intenção da proposta, segundo o autor do projeto, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, é que essa orientação conste do Código Civil. A proposta vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ela não precisa passar por exame no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O Conselho de Comunicação Social do Congresso debateu a regulação dos serviços de streaming. Representantes das empresas defendeu que elas já produzem bastante conteúdo nacional e isso deve ser levado em consideração. Voltamos com a repórter Silvia Munhato.
Em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, foi defendida a promoção das produções brasileiras independentes na regulação dos serviços de streaming. Representante das empresas pediu, porém, que sejam considerados os investimentos que elas já fazem hoje na produção de conteúdo nacional. Segundo Andressa Papas, da Motion Picture Association, o Brasil é o segundo maior consumidor de vídeos sob demanda no mundo e as receitas do setor devem chegar a R$8 bilhões em 2025. Mas ela disse aos conselheiros que as empresas já pagam muitos impostos e que uma intervenção excessiva pode reduzir os investimentos. Com a regulação, as empresas de streaming devem passar a pagar a Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, sobre o faturamento.
Uma regulação que seja excessivamente intervencionista, ela pode interromper esse ciclo virtuoso, dificultando aí, impondo uma barreira à entrada de novos players. Mais importante, criando ônus desnecessários às pequenas e às médias plataformas, às quase 100 plataformas que operam aqui no Brasil, né? O que reduz, obviamente, a vantagem de um mercado competitivo que, no final das contas, prejudica o consumidor, que é o elo mais importante dessa cadeia de valor.
Existem dois projetos sobre a regulação do streaming, um que já passou no Senado e veio para a Câmara e outro que está pronto para o plenário da Câmara. Este último estabelece um percentual mínimo de 10% de conteúdo nacional, o que foi defendido por Leonardo Edge, presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual.
O brasileiro quer a defesa do seu idioma, da sua diversidade, quer contar suas histórias e se ver na tela. Somente a produção independente brasileira vai ser capaz de entregar tudo isso à nação. E nós temos a possibilidade aqui de entrar para a história potencializando o desenvolvimento da indústria brasileira independente.
Para Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, é preciso garantir também a proteção dos direitos autorais dos brasileiros no sentido de que eles participem do resultado das obras. Ela destacou ainda a necessidade de garantir a visibilidade das produções nacionais dentro das plataformas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Avança na Câmara a proposta que estabelece medidas para impedir o trabalho infantil em plataformas como iFood e Uber. A repórter Maria Neves tem as informações.
Em análise na Comissão de Trabalho, o projeto da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, cria medidas para coibir a utilização de trabalho infantil em plataformas digitais de entregas ou transporte. A proposta exige que as empresas adotem práticas como a identificação biométrica ou facial dos trabalhadores e mantenham o cadastro atualizado com essas informações. Os dados devem ficar disponíveis para os órgãos de fiscalização. A deputada que relatou o texto quando estava na comissão que trata de infância, adolescência e família, Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que as medidas devem ser adotadas por empresas como iFood e Uber, por exemplo. A proposta foi aprovada na comissão.
Na verdade, esse é um projeto de maior importância que trata não só dos aplicativos de transporte, mas também dos aplicativos de alimentação. Então é o que a gente está acostumado no dia a dia, o iFood, iFood, o Uber, enfim, são esses aplicativos que eventualmente contratam crianças e adolescentes e a gente tem que criar condições para prevenir que também nesse setor a gente tenha trabalho infantil. E aí isso já está na convenção da OIT, aliás é uma das temáticas mais graves de utilização do trabalho infantil e o projeto só elimina essa possibilidade.
Laura Carneiro explica que o Brasil ratificou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que proíbe o trabalho de menores de 18 anos nas ruas. Pelo tratado, essa modalidade representa uma das piores formas de trabalho infantil. Isso porque, nas ruas, a criança e o adolescente estão sujeitos à violência, às drogas e às intempéries climáticas, além de ficarem expostos a acidentes de trânsito. A relatora destaca ainda que a proposta reforça a Constituição, que proíbe o trabalho de menores de 16 anos, exceto no caso de aprendiz, que ainda assim deve ter idade mínima de 14 anos. O texto aprovado estabelece também que as empresas que trabalham com entregas devem emitir alertas contra o trabalho infantil por meio de banner virtual nos aplicativos. Dos estabelecimentos que utilizam as plataformas de entrega, o projeto exige a identificação biométrica ou digital do trabalhador antes de despachar o produto a ser transportado. Sempre que desconfiar da utilização de trabalho de criança ou adolescente, essa empresa deve notificar o Conselho Tutelar e outros órgãos públicos sobre a suspeita. Se aprovado na Comissão de Trabalho, o texto ainda precisará ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta em análise na Câmara busca incentivar a formação de atletas do breaking, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Formação de Campeões do Breaking, esporte que estreia na Olimpíada de 2024. A intenção é garantir apoio público a essa nova prática esportiva e formar atletas de alto rendimento. O breaking é um estilo de dança de rua que surgiu nas festas do Bronx, em Nova York, na década de 70. Logo se popularizou também nas periferias do Brasil nos anos seguintes. Relator da proposta na Comissão do Esporte, o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, também destaca o alcance da medida para a inclusão social.
O objetivo é fomentar a modalidade desde o treinamento de iniciantes, praticantes, até o modo a competidores e a divulgação da prática como modalidade olímpica relevante, que busca valorizar o breaking e lhe oferecer dimensão de maior destaque no panorama esportivo nacional, considerando especialmente o quanto a prática pode contribuir em termos sociais para que os jovens brasileiros possam se engajar nessa atividade de maneira organizada, sistemática e com apoio sustentado dos poderes públicos.
De acordo com o texto, o Programa Nacional de Incentivo ao Breaking prevê realização de competições, oferta de treinamento e capacitação técnica a atletas, técnicos e juízes, implementação de centros de treinamento e escolinhas e criação de bolsa atleta para jovens talentos. Se também for aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Assistência Social aprova prioridade no SUS para mães de crianças com necessidades especiais. Repórter João Gabriel Freitas.
Avançou na Câmara dos Deputados um projeto que dá prioridade nos serviços de saúde pública para pais de filhos que requerem cuidados especiais. A proposta, que reúne outros dois projetos, altera a lei que organiza o atendimento da assistência social no país. Pelo texto original, mãe de crianças com deficiência, transtorno ou doença que demande cuidados especiais permanentes, chamadas de mães atípicas, terão a preferência no atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. A prioridade também vale para cuidadoras ou mulheres responsáveis pelas crianças. São considerados serviços prioritários as consultas de rotina, tratamentos, acesso a exames e medicamentos, além de assistência psicológica. Segundo o estudo de 2022 da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, uma a cada duas mães de crianças com transtorno de espectro autista sofrem com sintomas depressivos. A relatora na Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, incluiu no projeto que a prioridade fosse estendida para os pais homens. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi favorável à mudança, mas destacou que é comum que o dever da criação dos filhos com deficiência recaia sobre os ombros das mulheres.
Então, nós estamos aqui
fazendo um trabalho para cuidar de quem cuida. E aqui nós estamos falando de mães de crianças que são crianças atípicas, e via de regra são as mulheres que cuidam. Que consideremos a sobrecarga das mulheres, das mães em particular, e que a partir disso nós possamos ter diminuição de jornada, que nós possamos ter a remuneração pelo cuidado.
De acordo com o Instituto Mano Down, organização mineira que atua na inclusão de crianças com síndrome de Down, 73% dos pais homens ainda abandonam o filho com deficiência intelectual antes dele completar 5 anos. Após ser aprovado na comissão, o projeto que dá prioridade nos serviços de saúde pública para pais de filhos que necessitam de cuidados especiais será analisado pela Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Paula Moraes e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.